pessoa tem sob a sua responsabilidade um adolescente e ele nunca o batizou. E ele gostaria de saber se ele está em falta com alguma coisa. Isto que nós chamamos de batismo é a descida de uma energia de níveis muito elevados para que a nossa integração como ser se dê. Então, quem nos batiza são as energias superiores, quando vem que nós estamos renunciando a nós mesmos e quando estamos buscando um novo estado de consciência. Então, à medida que nós vamos aspirando a estarmos unificados com os seres superiores, com as energias superiores, dos níveis mais elevados chega este batismo, chega esta energia que promove esta integração. Então, de nada serve você fazer um ritual de batismo artificial e externo se aquele indivíduo não está se trabalhando no sentido de se integrar com a sua própria alma e de se integrar com as energias superiores. A preparação para esse batismo deveria ser a educação que se dá para o indivíduo, deveria ser a formação que se dá no sentido dele se tornar um indivíduo coeso, unido. Mas isso é uma questão de educação. Agora, o batismo não somos nós que damos. O batismo vem quando o indivíduo está pronto, quando o indivíduo está preparado. E uma pessoa pergunta o que é uma alma guerreira. A alma guerreira é aquela que exprime a energia da vontade e do idealismo. As almas guerreiras são muito devocionais e a devoção delas é pela energia da decisão e da vontade. Essas almas, elas assumem colaborar com o plano evolutivo. E quando elas assumem isto, elas dão tudo para remover os obstáculos à consumação deste plano. São almas que venceram a si mesmas. Ninguém se transforma num guerreiro sem ter vencido a si mesmo. Porque primeiro nós temos que vencer a nós mesmos, depois começarmos a vencer os obstáculos externos. Ninguém vence realmente obstáculos externos se não se venceu a si próprio. Então, as almas guerreiras realizadas são poucas. Existem muitas almas guerreiras, mas ainda não realizadas, porque ainda não venceram a si mesmas. Ainda são fracas com respeito a si próprias. Então, quando estas almas estão prontas, estão maduras, elas são da maior importância em um grupo. Quando são maduras, elas estão sempre atentas às menores necessidades e não se deixam levar por desgostos, por animosidades, por fraquezas. Elas são sempre firmes e não estão atrás de comodidades, não estão procurando os caminhos mais fáceis, mais simples, o que amortece toda a energia de um grupo. Então, estas almas guerreiras, pela sua firmeza, elas estão sempre livres de certos estímulos inferiores, como busca de conforto, por desejos, tendências na alimentação, estas coisas. Então, estas almas já estão liberadas de tudo isto e têm uma simplicidade muito evidente. E esses guerreiros, então, estas pessoas que já estão maduras nesse sentido, elas são simples, muito simples, não são exigentes, não ficam comentando, são silenciosas e avançam é na fé, não é com discussões, não é com convencimento dos outros. Elas têm uma fé muito firme e estão sempre em silêncio. E no silêncio e na fé, elas vão transmutando aquilo que tem que ser transmutado. Conhecendo a força, não, que flui sobre elas, então elas trabalham é com isto. Enfim, quando se dispõe de muitas almas guerreiras, nós vamos longe. e elas não têm dúvida nenhuma a respeito do que estão fazendo, a respeito do que está em torno e que elas já conheceram. E elas se sentem muito bem quando caminham ao lado de pessoas mais desenvolvidas do que elas. Isto é muito raro também. Não são todas as almas que gostam de caminhar com seres mais fortes. Os guerreiros, sim. Os guerreiros reconhecem quando alguém tem algo a mais para lhes dar. Então, com estes, elas se unem. Não vão procurar os mais fracos para dominá-los, para serem obedecidas, mas elas vão ficar justamente com aqueles que, segundo elas, têm mais força, têm mais poder para lhes ensinar alguma coisa e para ajudá-las a sair das dificuldades. Então são almas muito belas. E quando são realizadas, são realmente de muita ajuda. E aqui tem um sonho de uma alma que não é guerreira. Ela sonhou que quando abriu a porta do seu quarto, veio uma grande onda do mar para levá-la e a arrastou. E ela então está perguntando se isto é um processo como aquele que os lemurianos e os atlantes passaram por ele no passado. Então, aqui é uma pessoa que não se deu conta das oportunidades que teve nesta vida. E agora ela sonhou que está sendo como que purificada. Uma onda do mar está levando tudo para que ela recomece, para que ela tenha um novo começo. E tudo isso, o seu quarto, era um apartamento no terceiro andar. Todas essas coisas, todos esses detalhes inúteis, não? A pessoa identificada com estas coisas, identificada com a sua casa, com o seu quarto. Então precisa mesmo vir uma onda do mar e varrer tudo, para a pessoa se sentir liberada, livre, e depois então poder construir algo sobre bases mais sólidas. E a pessoa sabe disto no fundo, porque se lembrou dos atlantes, se lembrou dos lemurianos, onde ela deve ter tido já um passado, como todos nós, e agora ela está vivendo as mesmas coisas em matéria de purificação, só que não no plano físico, como aconteceu naquela época, porque os lemurianos e os atlantes passaram por isso no plano físico, tanto assim que os continentes desapareceram. Mas hoje, em outros planos, em outros níveis, a reedição das purificações são nos planos internos, nos planos sutis. E alguns se dão conta que estão sendo purificados assim violentamente. Isto é muito bom, porque isto nos libera de muitas coisas que ficam incrustadas no ser, né? No ser interno, e através desses exercícios nós vamos ficando liberados. Há vários anos tenho tido sonhos com imagens duplas, sempre em par. Por exemplo, sonho com dois animais, sonho com pessoas gêmeas, eu mesmo no sonho me vejo em duplicata, e eu gostaria de saber se há alguma atitude interna que eu devo mudar. Então, parece que está faltando uma visão geral e básica da vida, como se a gente estivesse dividido sobre uma visão adolescente, uma visão adulta, ora sobre uma atitude infantil e uma atitude adulta. Quer dizer, falta uma unificação na visão, nas atitudes, nas decisões, e é interessante observar isto, ir unificando a própria forma de observar, de ver, etc. E sonhei que por onde eu andava havia tiros de espingarda na minha direção que tentavam me alcançar. E eu me livrava de todos. Eu não conseguia ver de onde vinham os tiros. Então, esses tiros de espingarda são os pensamentos negativos de pessoas a seu respeito. Quer dizer, as pessoas começam a emitir os pensamentos e há quem sonhe, ou quem veja, ou até quem sinta que está recebendo picadas, está recebendo impulsos negativos, se percebe isto. Isso são os pensamentos negativos dos outros. E ela se livrava de todos, mas não conseguia ver de onde vinham. Que a gente não veja de onde vem, isto é bom, porque aí a gente fica mais impessoal no trabalho de purificação, no trabalho de transmutação. Se você perceber quem é que está te emitindo um pensamento negativo, fica mais difícil para você transmutar aquilo. É melhor que tudo se passe num plano impessoal, que é para você poder transmutar com mais liberdade, com mais facilidade. E ficando no seu nível mais alto possível, esses tiros vão ser sempre sem efeito. As pessoas podem continuar pensando, mas se você se mantém no seu nível mais elevado, isto não te atinge, como aconteceu aqui. E uma pessoa pergunta se Mirna já está atuando em todo o seu esplendor. E nessa fase planetária, qual seria a sua principal função? Tudo está em desenvolvimento, no caminho da perfeição. Quando um centro planetário realiza todo o seu trabalho, ele entra em recesso. Então, se um centro planetário está completamente ativo e realizando coisas, só pelo fato dele estar ativo, quer dizer que ele ainda não chegou ao seu esplendor. Porque na hora que ele chegar ao seu esplendor, ele se transmuta, ele muda de plano e ele vai entrar em outro ciclo. Agora, qual é a sua principal função atual? Atualmente, Mirna Já recebe e sintetiza a energia dos três espelhos maiores do planeta, que são Mictlantecuhtli, Herkes e Aurora. O planeta nem sempre pode receber diretamente a energia desses três espelhos reunidos, porque são espelhos que transmitem coisas de além do sistema solar e que então precisa de uma certa filtragem em certos momentos aqui na Terra para se receber isto. Então Mirna já se encarrega de receber, de sintetizar e de preparar essas energias de Mictlantecuhtli, de Herkes e de Aurora em certos momentos, segundo a sintonia que esses centros estão fazendo com energias mais amplas. E Mirna já, esse centro se focaliza e se dirige ao nosso plano monádico, trabalha com o nosso plano monádico, como trabalha com o plano monádico do planeta, mas se projeta nos níveis materiais. Não fica alheio aos mundos materiais, mas se projeta aqui. Por exemplo, o centro de Mirna já está nos níveis monádicos, mas se projeta em Figueira. Através de Figueira, projeta sua energia filtrada, reorganizada, adaptada, sintetizada, mesclada com outras energias. Então há todo um processo de transmutação para que Mirna já se projete nos planos materiais. O que Mirna já trabalha nas nossas mônadas é o nosso preparo para a vida divina, porque nós como mônadas estamos no plano monádico e as mônadas devem viver a vida divina. As mônadas devem evoluir, as mônadas devem se erguer, devem se tornar divinas para começarem a viver a vida cósmica mais abertamente. Então, Mirna já está trabalhando isso nas nossas mônadas. E quando as mônadas passam isto para o ser humano, passam isto para as almas ou para a personalidade, a nossa tendência é superar o estado humano, é transcender o estado humano, é buscar um estado mais elevado. Então, quando nós sentimos essa necessidade de transcender o estado humano, é porque as nossas mônadas estão absorvendo a energia de Mirnajá. E nós, como reflexo, sentimos essa necessidade de sair desse estado comum da humanidade e de buscarmos uma consciência superior, de buscarmos o nosso eu em níveis cada vez mais profundos. Mirnajá, embora nos trabalhe no plano das nossas mônadas, esta energia ajuda a que a gente evolua, a que a gente caminhe a partir do ponto em que está, porque esta energia se mescla com energias de outros níveis, de outros planos, e nos ajuda no plano em que a gente está, nos ajuda naquele passo que nós temos que dar. E esta é realmente a beleza de Mirnajá, porque nos trabalha em níveis muito profundos, mas tem os meios, tem a possibilidade de nos ajudar em todos os passos que nós tivemos que dar quando são evolutivos. Para nossa cura interior, existem níveis de Mirnajá para onde os nossos corpos podem ser transportados. Falo de corpos sutis, né? Não de corpo físico, porque Mirnajá não está no plano físico. Então, muitas vezes, um ser que necessita de cura, ou um ser que deve passar por um processo interior, se ele está encarnado, ele pode ser atraído para a figueira. Então, ele é atraído pela figueira, ele está aqui no plano físico, ele está com o corpo físico dentro de uma certa linha de luz. E aí, os seus corpos sutis, os seus corpos internos, podem ser levados a Mirnajá, podem passar por esta cura interior, enquanto ele está em figueira, desenvolvendo trabalhos físicos, trabalhos práticos ou alguma atividade aqui. Existe esta relação direta entre o trabalho de cura interior, que é feito em Mirnajá, com os nossos corpos internos, com a nossa alma, com a nossa mônada, e a atividade de figueira, e a atividade externa de figueira. É por isso, então, que na vida externa aqui, que na vida ativa aqui, nós temos que ter certos cuidados, que é para não haver uma discrepância entre aquilo que o indivíduo está vivendo no plano físico e os estímulos que ele está recebendo nos planos internos. Conscientemente, nós teríamos que, quando descobrimos que temos alguma tendência, algum hábito, que temos alguma predileção, que nós temos algum vício nesse sentido, conscientemente, nós deveríamos ir renunciando a isto. Se quisermos sentir, perceber nos nossos corpos o que Mirnajá está fazendo no nosso interior e no nosso espírito. E nós devemos estar dispostos, devemos estar mais disponíveis para viver as realidades sutis, as realidades internas, e buscar ficarmos conscientes daquilo que está acontecendo com os nossos corpos internos, os nossos corpos sutis. A energia de figueira, a energia psíquica de figueira, se presta para estas coisas, se presta para essas experiências. Mas aí nós não teríamos que ter uma ambição, mas teríamos que ter uma disposição de ir experimentando, de ir tendo consciência daquilo que está acontecendo com os nossos corpos internos. Mas para isto, nós temos que estar realmente muito disponíveis a fazer transformações. E a energia de Mirnajá atua também através de grupos, quando estes grupos estão em busca de padrões superiores. Então, por isto que nós nos organizamos em grupos, não só aqui em Figueira, mas nos organizamos em grupos também fora daqui, grupos de estudos, grupos de audições, grupos de serviço, grupos de silêncio, grupos de vigília. Isto é, sempre que a gente pode se colocar em grupo, isto é muito econômico para a energia. Porque quando se forma um grupo coeso, a energia pode fluir muito mais, a energia pode trabalhar com maior profundidade. Porque aí uma alma ajuda a outra, uma pessoa compensa a outra dentro de um grupo. Então, se se forma um grupo e se todos estão com a mesma ideia, se todos estão com a mesma aspiração, um compensa o outro e a energia pode agir com mais potência. Então, isto é muito na energia de Mirnajá. Que uma pessoa diz que ela nota que as pessoas têm reações diferentes diante das mesmas oportunidades que recebem. Sim, na Índia conta-se uma história nesse sentido. Na Índia disse que havia três homens, que um recebia as dádivas divinas e se afastava dos trabalhos terrestres, isto é, ele recebia a energia dos planos internos, ficava muito orgulhoso com isto e se afastava dos trabalhos terrestres. Outros recebiam esta energia e perdiam a compreensão, perdiam a tranquilidade, ficavam muito exaltados. Então veja que a energia é muito misericordiosa porque tenta nos ajudar. Embora a gente ainda tenha todas essas fraquezas, a energia vem para nos ajudar. E o terceiro, diz a história indiana, recebeu as dádivas divinas, não abandonou a terra, ele soube receber aquela energia, soube assimilar aquela energia e prosseguiu com a sua mesma compreensão para com os fatos da vida, para com os trabalhos que tinha a fazer, etc. Mas ela soube se manter externamente no nível adequado ali onde era necessária. Porque não adianta você fazer como o primeiro, que ficou tão energizado que se afastou de tudo. Isto não serve para nada realmente. É preciso que a gente receba as dádivas que tem que receber, mas que procure se manter em situação e em condição de cumprir as próprias tarefas, de levar a cabo aquele plano evolutivo que nos cabe levar e assim por diante. E aqui então a história dos indianos diz que esse que se afastou dos trabalhos terrestres, o outro que perdeu a compreensão, perdeu a clareza, não? Ficou muito orgulhoso e tudo, que tudo isto não foi útil para o mundo. Isto não foi útil para a humanidade. Aquele que foi útil à humanidade foi aquele que recebeu e foi como se não tivesse recebido, porque ele continuou fazendo tudo o que tinha que fazer. E com isso internamente ele não deixou de crescer. Mas ele continuou sendo útil porque o mundo nem sempre acompanha esses impulsos com a mesma decisão e com a mesma força. E nós temos que ter utilidade diante do mundo, diante das pessoas, diante do plano, enfim. Bem, aqui uma pessoa fez uma verdadeira lamúria. Ela diz: se Deus quis que nós fôssemos perfeitos, por que que Ele nos fez assim, tão errados? Por que é necessário errar tanto para a gente evoluir? Eu, por exemplo, estou precisando de cura física, de cura emocional. Minha vida está toda errada e acho que nos outros níveis também. Mas eu percebi que sozinho é muito difícil fazer isto. Como é que eu posso ser ajudada? Primeiro, não, se Deus quer que a gente seja perfeito, por que que Ele nos fez assim? Tudo está evoluindo e os deuses também. Os deuses também não são perfeitos. Os deuses também estão evoluindo. Tudo está evoluindo. E aquele que é um pouco mais experiente procura ajudar os outros a evoluir, porque aqui realmente se trata de evoluir, não se trata de outra coisa. E tudo está nessa corrente, tudo está evoluindo. Agora, é preciso tomar uma decisão nesse campo, porque se você não toma uma decisão bem firme neste campo, isto é, uma decisão pela evolução, você acaba não percebendo os ciclos de oportunidade e você acaba não percebendo quando chega o momento de impulso para você dar um passo. Porque os impulsos vêm ciclicamente, as oportunidades vêm ciclicamente, tudo tem hora para vir. Então, cada um de nós tem a hora para receber o impulso. Chega a oportunidade. Mas nós temos que estar naquele momento com a decisão tomada. Porque se nós não estamos com a decisão tomada, vem o impulso, nós não percebemos, vem a oportunidade, nós a recusamos, nós estamos pensando em outra coisa, estamos esperando em outra coisa, porque no fundo não tomamos esta decisão. E esta decisão inclui a gente abandonar realmente o ego. Porque se vem certos impulsos ou se vem certas oportunidades e você ainda não tomou a decisão de abandonar o seu ego, você mal percebe, você pensa que aquela oportunidade não é para você, que aquilo não está ajustado, porque o seu ego não quer isto, o seu ego não quer que você dê certos passos, porque se você começa a dar certos passos, ele se torna inútil. Ele não pode mais te mandar ideias, ele não pode mais te conduzir. Então o ego trabalha muito no sentido de nós não percebermos as oportunidades que estamos recebendo. E se nota que nós recebemos uma oportunidade, recebemos um impulso, não? E começamos a dar uma série de desculpas, começamos a ver defeitos nos outros, começamos a ver defeitos em nós mesmos. Deixa os defeitos aí, o impulso vem com defeito e tudo, você precisa se deixar levar pelo impulso, que é exatamente para o defeito ir mudando, para um defeito mais sutil, né? Então, você vá no impulso, você não fique olhando as dificuldades, não fique olhando o que você é, porque o impulso veio para te tirar daí. Então tem que realmente não perder tempo com estas coisas, esta choradeira toda. Isto realmente não tem muito sentido na época atual. E tem muitas pessoas nessa situação. Elas recebem um impulso e ficam achando que elas não merecem, ficam achando que não vai dar, ficam achando que tem coisas mais importantes para fazer, não é? É sempre assim. E uma pessoa diz, muitas vezes temos prazos curtos para fazer as coisas. Sim, nós temos os prazos curtos, os prazos vão se encurtando e a gente vai sentindo, que é quando nós perdemos algumas oportunidades. Nós perdemos algumas oportunidades, nós não demos muita importância para os impulsos que recebíamos, não? E aí vamos vendo que os prazos vão encurtando e que a gente vai ter que resolver alguma coisa. E aqui então veio esta pergunta a respeito do caminho longo e do caminho breve. Nós temos aqui um exercício periódico do caminho breve. Talvez, quando nós tivermos mais necessidade não de estarmos no caminho breve, de estarmos resolvendo as coisas com mais decisão e com mais rapidez, então, quando a gente estiver com esta necessidade maior do que está agora, talvez o nosso exercício do caminho breve possa passar também por maior aperfeiçoamento. Mas já tem grupos que têm usufruído do caminho breve aqui. Aquele trabalho do caminho breve que vai evoluindo e que vai desenvolvendo à medida que nós o vamos compreendendo e que nós vamos tomando a decisão de realizá-lo na nossa vida, é que aquele trabalho vai se desenvolvendo mais. O que nós chamamos de caminho breve não é uma contemporização com as coisas como elas estão. E também não é a gente ficar fazendo um esforço muito grande para a gente se transformar. Você vê quanta literatura as pessoas fazem, né, para se transformar. Como elas descrevem as suas dores, como elas descrevem o seu esforço. Isto tudo não é o caminho breve. Isto é o caminho longo. Isto é a forma mais longa da gente chegar às coisas. É da gente ficar fazendo esforço, da gente ficar querendo superar o ego, da gente ficar querendo entregar o ego. Olha, enquanto você está querendo entregar o ego está aí. Isto é tudo coisa do ego. Isso é tudo coisa do ego mascarada, não é? Porque quando não é o ego, a coisa é muito mais rápida, a coisa é muito mais simples e a coisa é muito mais decidida. Então, isso que a gente chama de caminho longo é o caminho positivo, mas do ego. É o esforço para a gente se transformar, são as decisões, são estas coisas morosas, não? Estas coisas que se ralentam, encarnação após encarnação, isto tudo é o caminho longo. Quando nós estamos preparados para o caminho breve, quando estamos realmente resolvidos a fazer o caminho breve, acabamos esquecendo o ego. A gente não se lembra do ego, o ego continua, porque o ego está entranhado, o ego é matéria. Ele está entranhado no corpo mental, ele está entranhado no corpo astral, está entranhado no corpo físico. Só pelo fato de ter corpos, tem ego. Porque isso tudo é material do ego, isso é material egoico. Nós só estamos realmente sem ego, é quando estamos desencarnados e lá num plano muito elevado. Lá estamos sem ego. Mas mesmo desencarnados em planos intermediários, nós estamos em pleno ego. Estamos na parte sutil do ego. Então nós teremos que realmente esquecer isto, não levar isto em conta. Irmos tomando as nossas decisões, tendo as nossas compreensões, as nossas visões, sem pensar muito no ego. De preferência, ir esquecendo isto e polarizando a mente em um nível, polarizando a mente em um ponto dentro de nós que a gente não sabe bem o que é. Porque se você disser, olha, eu vou polarizar a mente em tal ponto, bom, aí já está o ego. Porque o ego está ali também. Você tem que estar buscando um ponto completamente abstrato, um ponto que você não sabe o que é. Se você diz, eu vou buscar o eu superior aqui, ali, isto é o ego que está falando, isto é o ego que está se pronunciando, é ele que está levando para isso. E você vai continuar pessoal. Você vai continuar pessoal. Então você tem que estar com uma decisão, não sei do que fazer. Porque se você decide fazer algo, já é o ego que está aí. Nesse nível. Então, você tem que tomar uma decisão, mas não fique definindo muito isto, não. Você fique atrás desta decisão. Você fique se concentrando, fique buscando, fique procurando um ponto que você não sabe o que é. Você está atrás de uma coisa que você mesmo não sabe definir. Então, assim, nós vamos como que perfurando esses planos ilusórios. Porque se você diz, não, eu não quero o ego, eu quero isto. Isto também é o ego. Porque isto tudo está no plano da ilusão. Tudo isto é uma ilusão, é um plano ilusório. Então você tem que estar penetrando, você tem que estar buscando, você tem que estar tentando, mas sem definir muito. É aí que começa a vir uma outra luz. É aí que começa a acontecer um outro movimento. É aí que começa a acontecer realmente uma cura. Agora, isto não acontece assim de repente. Nós temos que ir fazendo o caminho longo, temos que ir tratando da nossa purificação, temos que ir tratando do nosso alinhamento, temos que ir tomando as nossas decisões, e tudo isso reconheçamos que é o caminho longo. E que se isto não chega num ponto em que você começa a esquecer de tudo isto e diz, mas o que eu estou buscando? O que eu estou buscando? O que é isso? Você fica numa espécie de limbo, mas muito vivo, com muita vitalidade e com muita força ali dentro. Então ali começa a vir uma outra luz, começa a vir uma outra compreensão. Mas concomitantemente nós podemos fazer este trabalho. Nós podemos estar na busca desta coisa mais clara, mais nítida, definitiva, mas ao mesmo tempo estamos contemporizando com os nossos vários movimentos. Isto é concomitante, isto é muito misturado, isto não é assim nítido, não. Porque se isto fosse nítido, nós já estaríamos resolvidos. Então há sempre uma mistura aí. E esta mistura deve ir se tornando cada vez mais diluída. Mas a mistura está sempre aí, enquanto você está em corpos, né? Enquanto você está dentro do mental humano, você está sempre com mistura mesmo. Porque o nosso mental, ele não é isolado do mental coletivo. Então, se você está no mental, você está em princípio já misturado, porque o seu mental está dentro do mental coletivo e essas coisas se misturam mesmo, estas coisas estão muito sem limites entre uma e outra. Nós temos que estar receptivos ao nosso mundo interior, temos que estar receptivos àquilo que vem de dentro de nós, né? Temos que estar muito abertos a todo movimento transformador, mas nunca estamos muito seguros de que isto não é do ego também, e que o ego não está aí também. Enfim, nós teríamos que tratar este ego cada vez mais indiferentemente, que é para ele não atuar tanto e a gente ir se esquecendo dele. Porque sempre que nós temos uma reação, sempre que nós temos alguma opinião, sempre que nós temos alguma ideia formada, nós estamos em pleno nível do ego. Um ego melhor, um ego que já tem uma ideia boa, um ego que já é bom para os outros, um ego que já é positivo. E nós temos mesmo que ir convivendo com isto, enquanto não chegamos a uma certa crise, a um certo ponto evolutivo, no qual estas coisas vão realmente ser esquecidas. Ser esquecidas não quer dizer que elas não continuem existindo, mas elas estão esquecidas para nós. É como aquele que resolveu o problema dele com o mundo, mas o mundo está aí. O mundo está aí, o mundo está aí eternamente. Enquanto tudo existir, o mundo vai existir também. Então, você vai esquecendo do ego, mas ele existe. Ele está aí nas tuas células, ele está nos teus corpos. E você tem que ir esquecendo disso, você tem que ir vivendo apesar disto. Então aí você vai entrando no caminho breve, aí você vai compreendendo o caminho breve. Bem, vamos ver se nós vamos aperfeiçoando neste nosso exercício, e à medida que formos aperfeiçoando este nosso exercício, o trabalho físico lá no caminho breve, o trabalho físico neste setor de Figueira, vai também mudando, vai também se transformando, não fica como está. Agora, a proposta é que a gente entre naquele trabalho do caminho breve, que dura 2 ou 3 dias, que a gente entre naquele trabalho e que a gente saia de lá um pouco diferente, não que saia igual, não que saia com as mesmas coisas, né? Aquilo é uma proposta em que você entra ali, você deve sair diferente. Você não vai sair completamente transformado nem esquecido do teu ego, porque quem está lá também tem ego, quem está coordenando tem ego, todo mundo tem ego. Então você não vai resolver o problema do ego ali dentro. Mas você, cada vez que for fazer aquilo, deve sair transformado. Então, quanto mais nós fizermos esse trabalho em nós, fora de nós, quanto mais nós ajudarmos este exercício em nós, com os outros, em grupo, tanto melhor para a mudança, para a transformação do grupo. Para um grupo se transformar, precisa que cada indivíduo vá se transformando. Porque senão fica um compromisso, senão fica uma coisa que não é nem indivíduo e nem grupo. Então aquilo precisa que todos estejam fazendo o mesmo trabalho, todos estejam empenhados na mesma direção, que é para que o grupo tenha um sentido. Senão o grupo fica uma situação de atrito, fica uma situação de conflito, fica um confronto de forças. Então nós teríamos que estudar bem este assunto do caminho breve, procurando ver cada vez mais claro qual é a nossa posição no caminho longo, porque existe, né? Ver isto mais claro, que é para nós mudarmos de nível neste assunto. Mas para que isso seja verdadeiro, para que isso não seja apenas uma proposta, precisa que nós, individualmente, estejamos na linha de estarmos esquecendo deste ego. E a gente vê que não esqueceu do ego a todo momento, né? A gente vê que não esqueceu do ego. Cai uma coisa ali, o outro olha feio, o outro entra pela porta, todo mundo olha, ele está abatido, ele precisa de ajuda. Veja, tudo isso é nível de ego, isso tudo é um nível que a gente teria que realmente esquecer, deixar essas forças em paz, deixar esta coisa humana em paz. Esqueça isso, deixe isto, porque isto vai para o reservatório geral dos átomos no fim, isto entra aí num reservatório geral, isto vai se resolver. Uma parte vai ser expulsa desse sistema solar, outra parte vai para os buracos negros. Não se lida com isto no caminho breve. Caminho breve não se lida com nada disto. Mas nós, evidentemente, não estamos ainda preparados para este caminho breve. Não temos isso ainda muito claro. Porque o caminho breve não quer eliminar nada. No caminho breve, você esquece tudo. E é aquilo que o seu supremo ser é. Não tem que fazer nada no caminho breve. Você tem que esquecer tudo, não levar nada disto mais em conta e buscar o teu supremo ser. E enquanto isto, você ir vivendo no mundo, porque o mundo está aí, o mundo não vai modificar. E você vai ficar vivendo no mundo enquanto tiver que viver no mundo. Mas tem uma parte nossa que é o mundo, tem uma parte nossa que está no mundo e tem outra que não está, não. E nós temos que viver resolvendo isto. Resolvendo não para ficar para sempre assim. Mas temos que ir vivendo isto, temos que ir caminhando nisto, mas muito conscientes, não? Muito consciente, sem criticar ninguém, sem julgar ninguém. E todos nós estamos mais ou menos no mesmo plano. Você está com uma dificuldade, o outro está com outra. Caminho meio longo para todos, né? E meio breve também para todos. Então precisa uma decisão neste sentido. Mas não numa decisão de estar definindo muito as coisas. Numa decisão de esquecer tudo isto. E ao mesmo tempo estar nisto tudo com bastante senso de humor. Bastante alegria, né? Cara alegre, não? Que é para os órgãos do corpo físico suportarem novas vibrações, fazerem as transformações que puderem fazer sem que adoeçam. Porque tem isto, né? Os órgãos do corpo físico começam a adoecer se a gente não sabe lidar com isto bem. Vocês veem quanto atendimento nós precisamos, né? Quanto medicamento nós precisamos, quanta conversa nós precisamos. Mas tem essa luzinha assim que começa a se fazer, que ajuda você a esquecer tudo isto. Então você fica em tudo isto, mas completamente esquecido. Eu acho que nesta etapa a gente pode chegar aí. Depois virão outras etapas que a energia vai mostrando. Mas isto de nós fazermos o caminho breve lá no alojamento e sairmos mais ou menos igual, isto aí não está muito bem. Nós teríamos que ter sair um pouco diferente, um pouquinho diferente. Mas para isso nós precisamos ir lá fazer o caminho breve. Precisamos descobrir como é que devemos fazer aquilo. Precisa descobrir, precisa pesquisar, precisa buscar. Não é chegar lá e encontrar um esquema e dizer, vou participar desse esquema. O que acontece é que você sai dali a 2, 3 dias, mais ou menos como entrou. Você tem que entrar lá para pesquisar. Você tem que entrar lá para buscar. Então você chega lá e tem horário para isto, horário para aquilo, tem horário para dormir, tem horário de silêncio. Sim, tem. Mas você tem que buscar se é isso mesmo com você. Você tem que buscar, porque talvez seu horário não seja aquele. Seu horário seja outro. E aí se você descobre lá que seu horário é um outro, que seu horário não é aquele, aí você tem que buscar ficar lá como os outros estão, né? Porque senão fica tudo desorganizado. Mas você fazendo a sua coisa, acontecendo em você o que tem que acontecer. Isso é uma busca contínua, isso é uma pesquisa contínua. Nenhum de nós devia dizer que já encontrou alguma coisa e que estas coisas chegou no ponto que ele esperava, no ponto que ele queria. Isto tudo é o contrário do caminho breve, isto tudo é a negação do caminho breve. Porque no caminho breve você está sempre buscando, sempre pesquisando, nunca chegou, nunca está satisfeito. Como pode estar satisfeito? Você está dentro de corpos que não são você, você está dentro de corpos que são material estranho, material terrestre. Como que você pode estar bem? Como que você pode não estar buscando? Agora, buscando o quê? Não sei, nem queremos saber. Mas você tem que estar buscando, você tem que estar atento. Nunca estar acomodado, nunca achar que chegou, nunca achar que está bem, nunca achar que finalmente. Tire esta palavra finalmente do seu vocabulário, porque não existe isto finalmente. Porque não tem finalmente, não tem final. Você tem que estar buscando mesmo. Bom, nós temos que ir lá fazer o caminho breve, não para ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser cada vez de um jeito. E acho que vai ser um caminho breve para cada um, dependendo do ponto em que aquele indivíduo está, dependendo do ponto em que aquilo está. Então eu não sei se em princípio deve ser feito em grupo. Não sei se deve ser feito em grupo. Eu acho que deve ser feito em grupo só quando as pessoas tiverem já bem mais livres, porque aí não ficam condicionadas a coisas de grupo. Primeiro elas devem estar mais liberadas, para depois fazerem um trabalho em grupo, porque aí vamos ver como será, não? Mas temos então muitas coisas que buscar, mas não deveria rever isto tudo para ficar de um certo jeito. Isto devia estar sendo revisto 24 horas por dia, eternamente. Isto devia estar sendo revisto sempre. Porque não se trata de nós ficarmos acomodados em coisa alguma. Então tem que estar revendo as coisas continuamente. Revendo as coisas em si, em si. Não querendo mudar tudo, porque cada pessoa está num ponto. Se você quer mudar isto para cá, o outro acha que deve ser para lá, porque ele está no outro ponto. Ele tem os olhos um pouco mais vesgo do que o seu. Então ele quer aquilo no outro lugar, porque lá os olhos dele ficam melhor acomodados. Então não se trata disso. Se trata você não deixar pedra sobre pedra em você. Em você. Isto que é o caminho breve, em você. E depois o plano se encarrega de compor os mosaicos. O plano se encarrega de compor. E às vezes compõe de forma muito engraçada. Compõe um que está fazendo o caminho breve com o outro que está fazendo o caminho longuíssimo. É assim que o plano resolveu compor. E nós temos que estar no caminho breve. Temos que esquecer todas estas coisas, sabe? E ir. Sempre ir. Não sei para onde, mas ir. Este é o caminho breve, não tem definição. Começa a definir, vai entrando no caminho longo sem querer. Ou faz um falso caminho breve. Muito bem. Aqui uma pessoa está perguntando o que significa um pavimento cheio de cacos de vidro. Simboliza um ferimento à vista? Pode significar, não é? Você está caminhando num pátio cheio de cacos de vidro, isto pode cortar. Mas você pode também caminhar sobre os cacos de vidro sem cortar. Assim como caminham pelo fogo sem queimar, você pode caminhar sobre os cacos de vidro sem cortar. É claro que isto é uma situação subjetiva, é uma coisa interna, e se o mundo é um pouco inóspito, você esqueça o mundo e caminhe por ele esquecido, e aí você acaba caminhando como deve. Então, pôr o pé em cacos de vidro, como esta pessoa sonhou, isto pode ferir, como pode não ferir. Pode deixar até o pé mais forte, pode deixar o pé mais calejado, no bom sentido, pode deixar o pé até mais resistente mesmo, preparado para pisar em qualquer lugar. Isto tudo depende de nós, depende de nós.